Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, desta vez para falarmos de política, falarmos de ideologia, falarmos de educação, ou seja, tudo embricado. Nós vamos falar da situação que acontece lá em Chapecó, na verdade, lá no sul do país, com a Universidade Federal da Fronteira Sul, que tem sede lá em Chapecó, na UFFS. A reitoria está... ainda permanece ocupada por alunos, uma parte dos alunos, que não aceitam a indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro dos dois reitores, o reitor e o vice-reitor, o reitor Sr. Marcelo Requentenwald e do vice-reitor Sr. Gismael Perim, os professores Gismael e professor Marcelo. Nós vamos falar com eles dentro de instante, mas eu gostaria primeiramente de passar fotos do que acontece lá em Chapecó, onde está a reitoria. Lembrando sempre que os 6 campus da Federal Fronteira Sul continuam funcionando normalmente. O que está em jogo é a ocupação da reitoria nessas fotos que vocês veem aí lá de Chapecó. Aqui a parte externa é um grupo, sempre é um grupo pequeno de estudantes, uma pequena parte, vamos dizer, deixar bem claro. Vamos para outra foto, eles preenchem lá com as suas alegações, dizendo que havia uma lista tríplice e o primeiro indicado dessa escolha não foram os professores os professores Marcelo e nem o professor Gismael. Vamos falar com ele já já. A terceira foto mostra uma área da reitoria ocupada pelos estudantes, que estão de camisas pretas, etc., protestando contra a indicação do presidente Jair Bolsonaro lá na Federal da Fronteira Sul. Por que que nós estamos abordando isso aqui num site agrícola? Além do que tem um viés agrícola na Federal lá de Chapecó, também tem esse viés da intervenção, da intolerância política da esquerda com relação aos atos do presidente Bolsonaro. Só para lembrar, né? O presidente Bolsonaro foi eleito pela maioria do povo brasileiro. Não precisava lembrar, mas precisa sim, porque é disso que se trata. Então vamos falar agora com o professor Marcelo e o professor Gismael, que estão conosco direto de Chapecó. Muito boa tarde, professor Marcelo e Gismael.
Boa tarde, é um prazer estar conversando com esse site tão importante nesse segmento agrícola.
Muito boa bem, tarde, antes de nós falarmos da importância dos objetivos, do foco da Federal Fronteira Sul, vocês estão falando conosco não da reitoria, porque a reitoria continua ocupada, né, professor Marcelo?
Exato, nós estamos atendendo provisoriamente em um espaço de gabinete que foi cedido pela AGU. Nós temos a nossa procuradoria aqui instalada e adaptamos, usamos esse espaço durante esses dias até que a normalidade seja restabelecida.
Antes de falarmos do motivo da ocupação, vamos falar do foco, dos objetivos da Federal da Fronteira Sul. Ela tem 6 campos, portanto. O primeiro, primeiramente, em Chapecó, aí, em Santa Catarina.
Isso. A universidade é multicamp, ocupa toda a região da grande fronteira sul do nosso país. Tem um só campus aqui em Santa Catarina, aqui em Chapecó, mas nós temos também 3 campi no Rio Grande do Sul, que é em Passo Fundo, Erechim e Cerro Largo, além de 2 no Paraná, Laranjeiras do Sul e Realeza.
Pois é. E agora o foco da Federal qual que é exatamente? Ela tem 8.200 alunos, né, professor?
Isso, aproximadamente, porque as matrículas elas têm algumas variações de acordo com cancelamentos que podem acontecer e novas matrículas que eventualmente também são feitas em não todas no mesmo tempo, né? Mas aproximadamente 8.200 alunos na graduação. O foco da universidade é na educação de jovens menos favorecidos na sociedade, porque tem um fator de escola pública que foi utilizado como política de acesso nos primeiros anos e depois, mesmo com o ingresso da universidade no modelo da seleção unificada do SISU e a adoção das leis de cotas, priorizou estudantes oriundos de escola pública. Então é uma universidade que tem perto de 90% dos seus estudantes desse público, né? Geralmente público um pouco mais vulnerável. E a universidade tem a intenção, sim, de dar oportunidades de formação para estes estudantes, né? De modo que eles também tenham opções de buscar um sucesso profissional, sim, como outros de outros espaços.
Tá. E é o interesse dos alunos nos currículos da Federal passa pela agricultura?
Evidentemente que sim, porque nós temos vários cursos nesta área, na área agrícola. Até o Gismael é um dos nossos, é o nosso vice-reitor, mas foi coordenador de um dos nossos cursos de graduação em agronomia. Nós temos quatro cursos e outros, Gismael até pode complementar essa
Isso,
área.
são quatro cursos de graduação em agronomia em diferentes campi e um curso mais da medicina veterinária. Até o primeiro curso com nota máxima no país, no Exame Nacional. Então, temos cursos de qualidade, com formação de qualidade aí, temos muitos egressos nossos que estão pelo nosso Brasil aí, trabalhando em empresas e fazendo seus próprios negócios aí também. Então, temos formação forte de qualidade na área agrícola aqui.
Muito bem.
E não só isso, né? Na verdade, só para explicar, claro que o canal é mais relacionado ao público agrícola, mas são 44 cursos de graduação, né? Então, tem cursos de licenciatura, tem cursos mais de bacharelados, né? Mas tem esse foco também na área agrícola.
Tá. Então, só para ressaltar, é uma escola pública mantida com o dinheiro dos impostos dos brasileiros. É bem claro. E, portanto, a reitoria presta, vamos dizer assim, em linha direta, relação direta com a presidência da República. Por isso que vocês foram escolhidos por nomeação direta do presidente da República. É bem claro isso, né?
O modelo de escolha é esse, não é só pelo fato de nós nos reportarmos ao MEC, ao presidente. Todas as universidades federais têm como modelo normativo de escolha de reitores a composição de listas tríplices. E sim, a nossa candidatura foi escolhida pelo presidente depois de nós termos cumprido todos os requisitos internos de disputa, inclusive homologado pelo Conselho Universitário da nossa instituição. Foram quatro chapas disputando. E a nossa foi uma delas. Nós chegamos entre os três, e depois, na análise do mérito, na análise de alinhamento, na análise de visão, de proposta, que eu entendo que são os aspectos que normalmente são avaliados por ocasião da escolha de algum servidor para ocupar um determinado cargo, o presidente entendeu por bem como nosso nome para assumir a reitoria.
Muito bem, então o nome de vocês dois, da sua chapa, estava na lista tríplice, no entanto, estou sabendo que ela não era a preferida, ela não foi a mais votada, é isso?
Mas você bem sabe, eu acho que esse portal tem avaliado e acompanhado essas situações de disputas ideológicas dentro da universidade, né? As universidades brasileiras se consolidaram durante os últimos anos como espaço de totalmente tendencioso a uma determinada ideologia. E pessoas com perfil mais profissional, que buscam uma integração com o segmento produtivo da sociedade, geralmente têm algum tipo de dificuldade de alguma exposição e, inclusive, de espaço de ampliação do seu domínio político ali dentro das universidades. Isso aconteceu com a gente também. Mas mesmo tendo essa disputa ideológica muito forte dentro da universidade, nós entendemos e vimos, percebemos muito espaço, muita aceitação. Nós fizemos uma campanha que em 18 dias apenas, diferentemente das demais candidaturas que já estavam articuladas há meses, nós fizemos uma campanha de 18 dias. Nós conseguimos 21,4% dos votos, né?
Exatamente.
5,7% a menos apenas do que o candidato que encabeçou a lista tríplice. Então a gente percebe que está tudo muito embolado, né? Nós temos a legitimidade, seguimos todos os ritos legais na universidade, estamos marcando a nossa posição porque acreditamos que no modelo do balanceamento democrático brasileiro, que presta contas aos pagadores de impostos, sim, o presidente entendeu que nós teríamos um perfil mais alinhado às expectativas de um novo tempo que a nação brasileira está vivenciando.
Mas antes de nós falarmos de visão de proposta, professor Marcelo, vamos falar exatamente dessa questão, entre aspas, democrática, que é a tal da lista tríplice, porque é uma escolha definida, ou seja, decidido o cabeça de chave da lista tríplice, não resta ao presidente, ao reitor, desculpe, ao ministro, a ninguém decidir. Quem decide é a lista tríplice. Isso não está escrito na Constituição, se não me engano.
Não, a prerrogativa da escolha é do presidente. Se não tivesse por que escolher um dentre três nomes, até não haveria sentido algum existir todo um trabalho para compor uma lista tríplice e enviar. Bastaria enviar um nome. Então, não é o caso. O caso é que, legalmente, esta é a forma de trabalhar com os balanços e contrabalanços da democracia no nosso país.
Tá. E antes também de falarmos de tolerância e intolerância, como é que está a comunidade, não só de Chapecó, mas dos seis campos, em relação a essa disputa?
Nós temos percebido um apoio muito significativo de fora para dentro, né? Entidades representativas, com muita força, né? Por exemplo, só as moções de apoio à nossa nomeação aqui em Chapecó são das entidades mais representativas na economia local. Elas estão nos apoiando, né? O prefeito fez moção de apoio, a Câmara de Vereadores fez moção de apoio, sindicatos empresariais diversos fizeram moção de apoio, segmento religioso, muitas organizações também fizeram. Então, muitas iniciativas individuais, temos muito apoio de fora para dentro. A resistência interna também não é tudo aquilo que se pinta, porque basta olhar para os números, dentre 8.200 alunos ter uma ocupação por menos de 100 hoje menos de 100 pessoas que estão ali. É um percentual pequeno, uma minoria barulhenta que tem um modus operandi na sua forma de manifestação política. Nós estamos querendo reaver o nosso espaço de trabalho em busca de uma eficiência, zelo com a coisa pública e, enfim, responsabilidade com todos os processos. Mas a mensagem política que aquele grupo quer passar, ele sempre cumpre alguns determinados protocolos. Eles estão fazendo esse barulho, sim.
Tá. Então agora vamos falar, claro, de tolerância e intolerância. Intolerância seria da sua parte, se houvesse, seria exatamente chamar forças policiais para desocupar, normalmente. Não é o que está ocorrendo, não é o que eu estou vendo. O senhor está esperando o prazo, enfim, o tempo se ajustar para vocês voltarem não, para assumirem a reitoria, né? A intolerância, me parece, vem da outra parte. Desses grupos radicais que não querem aceitar a presença de vocês ali. Está certo a minha leitura?
É uma situação um pouquinho mais complexa do que isso, no nosso entendimento, né? Porque, de nossa parte, não podemos também deixar que todos os processos fiquem emperrados e que talvez nós nem tenhamos condições de execução do nosso orçamento e das atividades institucionais sem tomar uma atitude um pouquinho mais responsável com a coisa pública. Então, nós, evidente que queremos que a situação se resolva o mais brevemente possível. Mas não podemos também correr o risco de prevaricação e deixar que aquele espaço seja tomado sem nós solicitarmos a reintegração de posse. Então, nós solicitamos e por enquanto, ainda está em mediação, né, pela juíza responsável aqui da vara que está tratando disso aqui em Chapecó. Mas o nosso pedido, inclusive hoje, um pedido de agravo de instrumento, foi de concessão da reintegração de posse e uma tutela antecipada. Não necessariamente com uso de força, mas se precisar, eu acho que a polícia e os órgãos institucionais, eles têm o conhecimento, o know-how para esses tipos de ações também.
Muito que bem. Então, os senhores pretendem reocupar, aliás, assumir a ocupação do espaço que é próprio dos senhores o quanto antes através dessa medida que foi tomada hoje, desse agravo de instrumento.
Exatamente, só que esse pedido foi feito já de imediato. Lá no dia seguinte à minha posse em Brasília, uma comissão de transição já entrou com esse pedido, né?
Que foi no dia 30 de agosto, né, professor?
Não, foi dia 5 de setembro,
Sim.
pedido.
Desculpe.
Isso. Isso, porque é que a posse foi no dia 4 de setembro.
5 de
E esse pedido
setembro.
foi feito no dia 5 de setembro, isso.
Tá. Então, a posse 4 de setembro. E até lá as coisas estão andando, ou seja, como nós estamos bem acostumados com esse país de entravamentos jurídicos, se deixar vai longe, né?
Mas não pode ficar, não pode ser um negócio de se enrolar durante muito tempo. Creio que muitas coisas acabam sendo protelados, sim, se deixar vai longe. Mas não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é a assertividade na solução, até mesmo porque nós temos reuniões marcadas, nós temos composições de equipe a serem instruídas, nós temos processos e fluxos a dar andamento. Então, não podemos ter essa atitude permissiva com aquilo que, às vezes, acaba ficando durante muito tempo com um determinado tipo de postura, meio que se tornando refém de poucos de grupos, de minorias que pensam que podem dominar todo o espaço universitário, que não é verdade.
Tá, então nós vamos agora, acho que antes de entrar também na visão de proposta, que é isso que nós estamos dizendo, que por que que há esse embate, que é o porquê, claro, é a ideologia, não é por mero acaso que o professor Gismael e o professor Marcelo estão lá na AGU, nessa transmissão ao vivo conosco aqui no Notícias Agrícolas, com a bandeira brasileira ao fundo. Não é mero acaso, né, essa bandeira, né, professor Marcelo?
Não, na verdade, foi um dos servidores nossos que trouxe aqui, e nós temos muito respeito à instituição da nossa nação. Né? Diferentemente do que alguns grupos que têm um cunho mais anarquista, que são contrários à autoridade, nós respeitamos a autoridade pública, respeitamos os pagadores de impostos, temos uma atitude republicana, e por isso essa bandeira representa bem aquilo que nós acreditamos. Né? A ordem e progresso precisa estar presente também nas universidades, como em todas as instituições públicas brasileiras.
Muito bem. Se a entrevista fosse importante, ela bastaria só por essa sua frase, eu considero desse modo. Muito bem, vamos agora, Gismael, visão de propostas. Por que que há esse conflito? São propostas diferentes que vocês estão propondo do que quer esse grupo radical?
Nós temos até a flyerzinha durante a nossa campanha, que foi lá no mês de abril, né? Esse processo é bastante demorado, né? Todo esse processo. Mas olha, eu vou ler rapidamente só para vocês entenderem o que são nossos princípios da gestão ali, ó. Valorização das pessoas e do trabalho, excelência acadêmica, integração com a comunidade, defesa da universidade pública com ensino gratuito, laica, partidária e de qualidade, e zelo pelos princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu não vejo nada de errado nisso, né?
Não vejo nada diferente, né? Não vejo nada diferente, nada extraordinário. O que que o senhor propôs aí que provocou todo esse reboliço, enfim?
Então, eu não sei, eu acho que a questão de fundo de tudo isso, acho que o professor Marcelo já pensou um pouco, mas é para além de Marcelo e de Ismael, é para além dos servidores que estão aqui dentro da universidade, da equipe que está trabalhando com a gente também. Aqui todo mundo se conhece, sabe do nosso caráter, dos nossos princípios, da nossa forma de agir, da nossa forma de gestão assim também. É uma questão um pouco além, né? É uma questão para a política mais fora da universidade. Eu acho que é isso que acaba pegando, né? Então, tem muito essa questão da própria nomeação, né, do presidente em nos escolher, né? Então eles acabam relacionando que a escolha que o presidente fez da nossa candidatura é porque a gente tem um alinhamento mais direto com a própria gestão de governo do próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Então acaba tendo essa relação um pouco mais direta que eles acabam colocando na gente, né? E isso acaba gravando um discurso, né? E acho que é nesse discurso que acaba se pegando. Nada é muito linear, nada é muito simples, né? Num movimento como esse, né? E dentro de uma universidade que, por essência, ela tem que ter essa efervescência de ideias, então isso acaba, num momento como esse, se tornando mais aparente, né? E acaba indo...
Mas haveria algum interesse contrariado nessa disputa aí?
Então, é bem provável, né? A gente nunca pode imaginar muitos interesses das outras pessoas, em que a gente imagina, né? Mas uma universidade pública e financiada pelos pagadores de impostos, né, que a gente sempre gosta de falar isso, ela se preza em suas finalidades em ensino, pesquisa e extensão, né? O que a gente está discutindo desde fevereiro, março aqui, o que está tomando o mote de todas as discussões dentro dessa universidade, a universidade ela está andando lentamente, principalmente relacionada à questão institucional, porque a gente está discutindo gestão universitária, né? Então, como se define a gestão universitária aqui, né? Que é um meio para ter ensino, pesquisa e extensão. Então, se gasta muito tempo em cima disso e acaba tendo alguns entraves, alguns atrapalhos em cima dessa questão de gestão. E creio que deve ter, sim, interesses mais diversos, né, dentro disso, né? Mas é difícil apontar assim, de fato, né?
O pessoal se reúne muito, discute muito e demora muito, né? Mas assim, professor Marcelo, vamos voltar agora às visões de proposta de vocês, né? Porque os 6 campos estão funcionando, os 8.200 alunos, em média, estão tendo as suas aulas, não está tendo nenhuma... nada foi cortado, nada está demorado, enfim, as coisas estão andando, pelo que eu estou imaginando, dentro da normalidade. Inclusive, os refeitórios, os bandejões estão funcionando, então as coisas estão indo bem. A gente também acha, professor, sem os conhecer, mas também sem conhecer a fundo o que acontece aí em Santa Catarina, que isso vai ser resolvido. Uma hora para outra, pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho a menos, mas claro que vai ser resolvido, pois vivemos num Estado democrático e ninguém tem é dono de nada, não é? Um próprio público pertence à sociedade. Ponto final, isso vai ser resolvido, claro que vai ser resolvido. Quando for resolvido, tomara que seja hoje, como é que vai ser o futuro da Federal, professor Marcelo? Como é que o senhor vê o futuro? Como é que o senhor pretende entregar a sua universidade para os seus sucessores? Como é que o senhor vê o futuro? Qual é a sua visão?
Na verdade, num primeiro momento, assim, num curto prazo, nós temos que trabalhar uma pacificação do ambiente, porque esse processo ele gerou muitas disfunções internas, conflitos, o que é natural nesse tipo de ambiente também, né? A universidade, ela se compõe de uma multiplicidade de ideias, de visões, de pensamentos, de cursos, de áreas, e às vezes os conflitos acabam acontecendo. Nós precisamos pacificar o ambiente para que o clima de trabalho melhore e para que a universidade consiga, naquilo que o Gismael falou antes, cumprir de fato o seu papel, porque o que nós queremos é que a universidade consiga contribuir no sonho de milhares de jovens na sua formação. E tudo isso numa relação custo-benefício otimizada. Nós não podemos admitir que as nossas estruturas sejam enormes, mas com uma ociosidade no número nas salas de aula, porque as vagas não são ocupadas, os nossos cursos não têm eficiência. A preocupação com a eficiência pública, diminuir o custo do Estado, mas não perdendo em qualidade, é um desafio que nós abraçamos e queremos tocar bem. Daqui a 4 anos, quando esta gestão terminar, nós esperamos que a universidade esteja muito melhor posicionada em termos de conceitos nos seus cursos, no seu sistema de regulação, com uma quantidade maior de egressos, que é a quantidade de estudantes que vão para o mercado, para o seu espaço de trabalho, e avançando em todos os pilares que nós defendemos ao longo da campanha. Aí são vários, se você quiser a gente pode citá-los e falar individualmente de cada um deles. Mas nós falamos de gestão por competência, governança e gestão estratégica, integração e relevância social, acesso com permanência e por aí vai, a lista é um pouco longa. Em cada um dos nossos pilares, nós queremos uma eficiência maior da universidade. Para que, enfim, nós, o cidadão, do modo geral, consiga reconhecer o valor do seu imposto que está sendo colocado ali. Com pessoas que tiveram a oportunidade de transformação de vida e que, com a sua formação de excelência, consigam retornar para a comunidade com ideias, com empreendedorismo, com uma visão mais ativa, que o mercado seja aquecido com isso, que as famílias tem uma estabilidade financeira e socioeconômica e por aí vai. Tudo isso atuando de forma totalmente integrada com a comunidade regional. Não queremos a universidade fechada dentro de 4 paredes. A universidade tem uma finalidade social enorme que precisa ser mais explorada. Tá.
Professor Gismael, como é que está o envolvimento, o conhecimento, a participação da sociedade nesse problema? Vocês estão com a população?
Então, nós recebemos da comunidade regional aqui, principalmente de Chapecó, até porque está vivendo o dia a dia desse problema, muitas moções de apoio dos mais diferentes atores, né? Desde o prefeito municipal, Câmara de Vereadores, associações comerciais, industriais, sindicatos patronais. Então, é uma série de atores daqui da comunidade que estão reconhecendo, né, do ponto de vista legal, e estão reconhecendo também do ponto de vista de projeto de instituição. É uma particularidade que vale a pena ressaltar, aqui na consulta que teve lá em abril para a escolha dos três primeiros nomes que iriam para a lista tríplice, a comunidade regional participa com 25% dos votos, igual no percentual de professores, de técnicos e de estudantes, todos eles com 25% dos votos. E nós tivemos um apoio maciço da comunidade regional na nossa candidatura. Então, muito, muito do nosso apoio foi da comunidade regional. E a gente valoriza, reconhece isso, e algo que nos diferencia até enquanto instituição e quanto gestão dessa instituição, é esse reconhecimento que a sociedade que está ali fora, trabalhando, acordando 4 horas da manhã para ir lá tirar leite, né? É essa que paga o imposto para a gente estar aí, para a gente poder, através da educação, das pesquisas e da extensão, transformar para melhor, né, a sociedade como um todo. Então, a gente reconhece isso e valoriza isso, e é para isso que a gente tem esse... E a sociedade também reconhece isso e nos apoia.
Muito bem colocado, professor Ismael. Eu quero só dizer, em nome do Notícias Agrícolas, e alertar a população de Chapecó e todas as cidades e municípios envolvidos, enfim, com os campos da Federal, da Fronteira Sul, para participar deste embate, da solução desse problema, porque não é por mero acaso que a Fronteira Sul está sendo colocada na mídia como um emblema, né? Está bem emblemático, desse embate ideológico que se dá entre as universidades, que se dá entre a educação do meu Brasil. Então, assim, eu peço o envolvimento da sociedade para a gente ter rapidamente a solução e também rapidamente o exemplo de uma pacificação e solução para essa questão ideológica entre o nosso ensino universitário, porque a gente não concorda com o que está, com o andamento que está sendo dado a isso. Professor, eu vou começar pelo... Vou encerrar a minha entrevista voltando ao professor Ismael Perim, dizendo que nós costumamos encerrar os nossos espaços aqui dando voz aos entrevistados para se dirigir à sociedade ou a quem o senhor quiser se comunicar. Então, professor Ismael, o espaço é seu.
Muito obrigado, João Batista. Na verdade, é um prazer, né, estar participando contigo dessa entrevista. A gente sabe da capilaridade que você tem em todo esse Brasil, né? O Brasil Agrícola, que o Brasil Agrícola é uma redundância, mas quem move esse país aí é toda a parte agrícola, agropecuária, né? E eu, como venho dessa, sou filho de agricultores, sou engenheiro agrônomo, então a gente forma estudantes para ir para o Brasilzão aí, para poder produzir alimentos aí, para sustentar a si próprios e a própria população brasileira. Então a gente tem as melhores das intenções, a gente tem uma força, uma vontade de transformar essa universidade. Ela já é uma universidade grande, muita coisa foi construída, mas ela tem que ir muito a crescer ainda, ela tem que ser reconhecida pela sociedade, porque é ela que nos financia bastante. E espero que a população aí esteja junto com a gente, entenda a nossa vontade de fazer uma boa gestão dentro dessa universidade aí também, uma gestão com formação crítica, independente da ideologia. Acho que isso... A gente tem que começar a separar o que é uma formação para militância do que uma formação crítica, né? E acho que isso a gente tem bastante forte, né? E torcer para que dê tudo certo com o nosso apoio. E vamos em frente, que nem diz.
Muito bem, muito bom, muito bem. Agora com a palavra, portanto, o reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, para o seu espaço, para se dirigir a quem o senhor achar mais conveniente, professor Marcelo.
O Ismael fez uma fala, eu acho que mais para o público externo, e eu me dirijo ao público interno. Os nossos estudantes, professores, os tais, mas de modo bem específico aos estudantes, que ocupem verdadeiramente a universidade naquilo que precisa ser ocupada. Eu digo que as salas de aulas precisam ser ocupadas, né, no ensino. Os laboratórios precisam ser ocupados, as bibliotecas precisam ser ocupadas nas leituras, as áreas experimentais precisam ser ocupadas, o tempo precisa ser bem ocupado, a nossa mente precisa ser bem ocupada, as revistas científicas precisam ser bem ocupadas, porque é esse tipo de ocupação que a comunidade externa e, enfim, a sociedade brasileira deseja de fato da universidade. Um compromisso e produtividade e responsabilidade com aquilo que é de todos nós, porque nós acreditamos no Brasil. O fato de nós estarmos, termos colocado o nosso nome e estando apanhando bastante, inclusive, é porque exatamente acreditamos no Brasil. E os nossos jovens não podem desacreditar do nosso país. Esse é o meu desejo, esta é a minha mensagem, porque eu quero ocupar o meu espaço como cidadão, como profissional, para fazer a minha parte. E quero que cada um faça o seu, a sua parte, aonde lhe compete. Esse é o meu desejo. Um grande abraço para você e obrigado pela oportunidade.
Muito bom. Muito obrigado, professor Marcelo, professor Ismael, pela deferência conosco. Para nós foi uma honra falar com vocês nesse momento que nós estamos usando a Federal Fronteira Sul como exemplo desse embate ideológico que atrapalha o nosso futuro, a nossa caminhada para sermos um país realmente digno desse nome, de uma nação. Muito obrigado, Gismael Perim. Muito obrigado, reitor Marcelo Requeitenvaldo. Voltem sempre.
Muito obrigado.
Muito bom.
Valeu.
E aos amigos do Notícias Agrícolas, a gente agradece a atenção, dizendo também a quem quiser se manifestar que a nossa sessão fala produtor está aberto para todas as manifestações de apoio, de contradição, enfim, para os esclarecimentos. Não vamos abrir o espaço para falação, para debates, assim não vira uma coisa interminável, mas os nossos espaços democráticos estão aí para quem achar conveniente apoiar ou desaprovar. Faça a sua parte, seja o produtor rural mais bem informado do nosso país, né? Utilize o nosso espaço aberto para todos vocês. O Notícias Agrícolas volta já já com mais informações. Vamos em frente e viva o Brasil!